querido presidente Paulo Paim, campeão da defesa dos direitos de todos os afrodescendentes, dos aposentados, dos trabalhadores no Brasil. Quero até agradecer a atenção de Vossa Excelência com respeito ao protesto que alguns brasileiros mandaram com respeito ao projeto de
desaposentadoria. Vossa Excelência comentou comigo.
E, pois, é fato que a liderança do governo solicitou alguns parlamentares para que pudesse o projeto ser também apresentado em plenário, mas isto não quer dizer que eu seja contrário ao projeto defendido por Vossa Excelência. Vossa Excelência mesmo me informou que teria uma emenda de redação a apresentar que poderá ser apreciada aqui no plenário do Senado para aperfeiçoar o projeto. É fato que o ministro da Previdência, Garibaldi Alves, e outros ministros ponderaram que era importante que essa decisão seja tomada com responsabilidade após um exame aprofundado da viabilidade do ponto de vista orçamentário. Acredito que Vossa Excelência também tem esta preocupação. Então, para esclarecer aos que, pelas mensagens da rede social e pela internet fizeram, que eu espero poder votar favoravelmente ao projeto no reexame da matéria em plenário.
Senador Suplicy, só me permita para ajudar, claro, a esclarecer, porque eu sei que a forma que foi colocado, que Vossa Excelência teria votado contra o projeto. Vossa Excelência não votou o projeto, porque o projeto não foi votado no plenário.
Exato.
Houve uma apreciação para que ele seja votado em plenário. Vossa Excelência me comunicou, eu digo, bom, como há a assinatura, eu vou fazer, inclusive, uma emenda de redação, e Vossa Excelência disse para mim, inclusive, que acompanhará a relatoria com o objetivo de que essa questão, mediante um amplo acordo, seja resolvida. Meus cumprimentos.
Agradeço
a estabeleceu comigo.
A atenção de Vossa Excelência. Eu gostaria aqui de assinalar a visita, que muito nos honra, na tribuna de honra dos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que são membros do Centro Acadêmico 11 de Agosto, o Pedro Vormittag e o Marcelo Cairala, que aqui se encontram, e que, inclusive, vieram a Brasília para apresentar um manifesto aberto a todos nós, senadores, para examinarmos e assinarmos, se assim o desejarmos, um manifesto de preocupação com a situação do sistema penitenciário brasileiro, e no sentido de que possamos evitar a superlotação hoje do sistema carcerário, em grande parte em decorrência da forma como hoje se aplica a lei relativa a drogas, inclusive para usuários. Acho que é importante que possa haver uma melhor adequação da legislação com respeito a isso, a exemplo do que a legislação de Portugal, considerada hoje, que permitiu avanços muito significativos no que diz respeito à questão de drogas. E eles também vêm aqui sugerir, tal como eu tenho considerado e proposto, que no que diz respeito às penas alternativas, que haja uma ampliação do direito de pessoas que cometeram delitos e diversos tipos de crimes possam estar cumprindo mais penas alternativas do que penas na prisão, e inclusive levando em conta resultados tais como em São Paulo. Eu estive dialogando com os especialistas no assunto da Secretaria de Assuntos Penitenciários, e que me informaram que, por exemplo, o índice de reincidência na criminalidade para aqueles que são objeto de penas alternativas é muito menor mesmo, algo como uma proporção de 7 para mais de 50%, em relação aos que ficam encarcerados. Então, eu quero saudar a presença deles aqui, mas gostaria, senhor presidente, de hoje aqui fazer um relatório da contribuição que fiz ao participar do 12º Congresso Norte-Americano da Garantia de uma Renda Básica na cidade de Nova York, que foi realizada de 9 a 11 de maio, na última semana, tendo eu, inclusive, no dia 8, sido convidado para realizar uma palestra na Universidade de New Jersey, no Colégio de Ramapo, e sobre esse mesmo tema. Cerca de 40 expositores estiveram presentes neste congresso. Para mim, foram 3 dias de grande aprendizado. E aqui, presidente Paulo Paim, quero assinalar os pontos principais daquilo que expus na minha palestra ali, sobre como é que a proposta da renda básica vem se espalhando pelos continentes americanos. Um sinal muito positivo de que a renda básica incondicional está avançando nas Américas é que a lei marco da renda básica foi aprovada na sessão geral do Palatino, o Parlamento Latino-Americano, em reunião de 30 de novembro de 2012, na cidade do Panamá. Depois de 3 reuniões preparatórias da Comissão de Assuntos Econômicos do Palatino, em Aruba, Curaçao e Buenos Aires, com a cooperação dos deputados Rodrigo Cabeças Morales, da Venezuela, presidente daquela comissão, Maria Soledad Vela Queirone, do Equador, Ricardo Beróis, do Uruguai, e eu próprio, durante os quais a proposta foi discutida, finalmente ela foi apresentada como modelo para todos os parlamentos das 23 nações da América Latina e do Caribe que fazem parte do Parlamento Latino-Americano. A lei marco da renda básica leva em consideração o que foi aprovado pelo Congresso Brasileiro na Lei 10.835, por todos os partidos, aprovada e também sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004. A renda básica de cidadania será instituída passo a passo, conforme os critérios do Poder Executivo, tendo em consideração, em primeiro lugar, os que mais têm necessidade, como o faz hoje o programa Bolsa Família ao longo dos últimos 10 anos. Antes da apresentação da lei marco da renda básica, é importante que possa aqui apresentar uma evolução da proposta no Brasil. Hoje, a população brasileira é de 194 milhões de habitantes. De acordo com o programa Bolsa Família, todas aquelas famílias com uma renda mensal per capita até R$ 140,00 podem se beneficiar do programa de acordo com as seguintes regras. Se a renda familiar per capita estiver abaixo de R$ 70,00 por mês, o benefício básico para a família de R$ 70,00. Além disso, todas as famílias com renda familiar per capita abaixo de R$ 140,00 por mês têm o direito de receber R$ 32,00, R$ 64,00, R$ 96,00, R$ 128,00 ou R$ 160,00 se a família tiver, respectivamente, uma, duas, três, quatro, cinco ou mais crianças até a idade de 15 anos e 11 meses, mais 38 e mais 38, somando 76, se na família houver um ou dois adolescentes de 16 a 18 anos. Há condicionalidades se a mãe estiver grávida, deve fazer o pré-natal no sistema público de saúde da região, para ver como está a sua saúde até que nasça o nenê. As crianças até 6 anos de idade devem ser levadas pelos pais para o sistema público de saúde para realizar as necessárias vacinas, de acordo com o calendário do ministro da Saúde. As crianças até 7 anos, até 15 anos e 11 meses precisam frequentar 85% das aulas nas escolas, os adolescentes 75% das aulas nas escolas. Em janeiro de 2013, havia 18.491.302 famílias no Brasil com renda per capita até R$ 140,00 por mês e, portanto, teriam direito aos benefícios do programa Bolsa Família. Em março de 2013, havia 13.872.243 famílias inscritas no programa Bolsa Família, portanto, 75% daquelas que, por lei, podem se inscrever e se beneficiar do programa. Como há aproximadamente 3,5 pessoas em cada família, dentre as famílias relativamente mais pobres, na média do Brasil é em torno de 3,2 pessoas por família, podemos dizer que aproximadamente 1/4 da população brasileira, de 194 milhões hoje, são beneficiárias do programa Bolsa Família. Desde junho de 2011, a presidenta Dilma Rousseff lançou o programa Busca Ativa, um processo através do qual todos os níveis de governo, municipal, estadual, nacional, as organizações sociais de toda a natureza, sejam de trabalhadores, empresariais e da sociedade civil, todos nós deveremos ajudar a encontrar as famílias que têm o direito, segundo a lei, de receber o benefício do Bolsa Família e que ainda não estão identificadas e inscritas no programa. Desde março de 2013, todas as famílias inscritas no programa Bolsa Família, com pelo menos uma criança até 15 anos de idade e 11 meses, e cuja renda familiar per capita e mais os benefícios do Bolsa Família não atinjam pelo menos o suficiente para obter R$ 70,00 por mês, então o governo federal, através do chamado programa Brasil Carinhoso, providenciará aquilo que for necessário para completar R$ 70,00 por mês para a família. E, através desta medida, o governo está procurando garantir que todas as famílias brasileiras daqui para frente tenham ao menos R$ 70,00 per capita por mês. Quero assinalar que, na semana passada, quando o Senado Federal completou a votação, a aprovação do projeto de lei de conversão PLV 8/2013, referente ao programa Brasil Carinhoso, bem, o Congresso Nacional definiu que agora toda a família beneficiária do Bolsa Família com renda mensal até R$ 70,00 per capita, com crianças ou não, terá assegurado uma renda mensal per capita com o acréscimo dos benefícios do Bolsa Família de pelo menos R$ 70,00 per capita. Ou seja, isso significa que no Brasil, hoje, nós temos no programa Bolsa Família que toda e qualquer família tem assegurado, e toda e qualquer pessoa, pelo menos R$ 70,00 per capita por mês. É interessante que venhamos a conhecer os resultados da busca ativa e como que tem variado de estado para estado e como varia também dentre as 5.570 municipalidades do Brasil. Há 26 estados e um distrito federal no Brasil. Os estados que mais avançaram na busca ativa são o Ceará, o Pará, Maranhão, Amazonas, Alagoas, Sergipe, Piauí, Paraíba, Bahia e Roraima, todos eles do norte e do nordeste, e, portanto, as áreas mais pobres do Brasil. A proporção de famílias que estão sendo beneficiárias do Bolsa Família, relativamente àquelas que preenchem as normas do programa mencionado acima, varia desde 76,68% em Roraima, dos 10 de menor proporção, até 81,31% no Ceará, que é o estado que está à frente de todos no chamado processo de busca ativa. Aquelas unidades da federação com menor proporção na chamada busca ativa são Santa Catarina, com 59%, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Goiás, Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso e Espírito Santo, este com 70,82%. Os estados do Rio Grande do Norte, com 76%. Acre, Tocantins, Pernambuco, Rio de Janeiro, Amapá e Mato Grosso do Sul têm proporções intermediárias da busca ativa de 76% a 70,99% no Mato Grosso do Sul. No meu estado de São Paulo, o que tem a maior população, de 41,9 milhões de habitantes em 2013, e onde há 645 municipalidades, a busca ativa atingiu uma proporção de 65,20% no estado, significando que 1.951.508 famílias com renda familiar per capita até R$ 140,00, e das quais 1.272.457 famílias estavam sendo beneficiadas em abril de 2013 pelo programa Bolsa Família.